ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Sempre me intrigou que a última coisa que Jesus Cristo fez com seus discípulos antes de manifestar a paixão de Cristo, ou seja, antes dele ir a caminho da cruz, a última coisa que ele fez logo depois da ceia, diz a palavra, e tendo cantado um hino, saíram. Certamente foi Jesus que falou para os discípulos, vamos louvar a Deus agora, né? Porque ele era o líder. Você imagina, ele sabia que ele estava indo para o Getsêmani, do Getsêmani para a casa do Caifás, dali para os romanos e dali para a cruz. Mas a última coisa que ele fez enquanto ainda tinha liberdade, enquanto ainda estava com os discípulos, ele louvou a Deus, ele cantou um cântico. Certamente, eu vou perguntar para ele quando eu chegar na glória, qual foi o cântico? Eu vou querer cantar com ele esse cântico, certamente. Eu sei que ele vai me atender. Mas, então o poder do cântico, o poder da oração, nunca subestima, amém? A Bíblia fala que o Senhor Deus se assenta no meio dos louvores do seu povo. Então a gente vai cantar mais um cântico agora, preparar nosso coração para receber a palavra de vida eterna. Aleluia.
Amor.
Aleluia! Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor representa para nós, Senhor. Espírito Santo, eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento, nos mostre, Senhor, o que está por trás das letras, Senhor Deus. Eu sei, Pai, que tantas pessoas leem a Bíblia e não lhes toca, nada é revelado. Porque o Senhor disse, Pai, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por isso eu peço a Ti, Espírito Santo, nos instrui agora, nos ensina, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, vamos sentar. Que bênção estarmos aqui na casa do Senhor. Oh, ficamos tanto tempo sem poder congregar, como faz falta, não é? Amém? Irmão, eu tenho dito o seguinte, procura não deixar a máscara abafar a sua voz. Já abafa, né? Mas não se sinta amordaçada, tá bom? Se tiver que falar aleluia, fala, dá glória a Deus, dê. Aleluia, amém. Olha, quando você tem um leão, um leãozinho, um filhote de leão na natureza, não em cativeiro, e esse leãozinho, ele vai crescendo e se torna um leão adulto, o que você espera dele? Que ele se torne vegetariano? Não, né? O que se espera de um leãozinho quando ele cresce é que ele seja igual o seu pai, o caçador, ele já sabe o que ele deve comer, já sabe de que animais ele deve fugir, não é? E se você vê uma orca na natureza, e aquela orca filhotinha começa a crescer, você acha que ela vai depois ter as atitudes de um golfinho? Não, né? A orca, ela vai... Alguns falam, é o instinto, é a mãe natureza, né? Não, a gente fala, é o Criador, né? O Criador ensinou cada espécie como deve agir, que tipo de comida come, né? Isso Deus já deu para cada ser que Ele criou. E o ser humano? O que se espera de um homem ou de uma mulher, né? Do menino, menina, quando cresce, como será? Como deve ser? Na natureza, a gente sabe o que esperar de um papagaio, de um beija-flor, de um leão, né? São todos têm um padrão, mas o ser humano é complexo, não é? Amém? Não concorda? O ser humano é complexo. Mas Deus tem um projeto para o ser humano. Deus criou o ser humano. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O ser humano é diferente de toda a criação. A gente é dotado de inteligência. Todos os animais têm inteligência, em maior ou menor grau, mas o ser humano tem a capacidade de aprender, de adquirir conhecimento. Se você resolve que você vai aprender um instrumento, você aprende um instrumento. Você pode ter mais ou menos dom, mas você aprende, você adquire conhecimento. O ser humano aprendeu a transmitir conhecimento, desenvolveu a fala, a escrita. O ser humano é interessante, é complexo. Só que o ser humano tem um mal dentro de si. Um animal, ele só ataca os animais que ele tem que atacar por uma razão específica, para defender território ou na época de acasalamento. Eles não saem assim agredindo à toa, eles não saem matando à toa. O ser humano, ele é mau. Veja se as guerras... por interesses econômicos ou não, veja os conflitos, veja as gangues, o ser humano ele tem o mal dentro de si. A Bíblia fala isso. O apóstolo Paulo fala, olha, quando eu resolvi fazer o bem, eu descobri uma lei dentro de mim, que o mal habita em mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, porque o seu espírito de vida me libertou. Amém? Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus deu domínio e autoridade para o homem. E isso acontece. O homem dominou a terra. Até todas as áreas. E Deus falou, dominem sobre toda a criação. Deus deu isso para nós. Só que Deus espera algo. Então, eu comecei falando o que se espera de um leãozinho, o que se espera de uma orca e o que se espera de um ser humano. Que seja a imagem e semelhança do Criador. Deus é bom, Deus é justo, Deus é amável, Deus tem compaixão. O que aconteceria se uma cidade toda fizesse só o que Jesus deseja, né? Por coincidência, esse livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Por isso Deus, ele veio à terra, ele se fez homem e habitou entre nós. E ele, Jesus Cristo, durante 3 anos, ele ensinou, ele pregou, ele mostrou na prática como nós devemos ser. Então Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que olhar para ele para saber o que se espera de um menino ou de uma menina quando se torna adulto, que seja como Jesus. Aleluia. Paulo entendeu muito bem isso, porque Paulo falava, olha, faz o seguinte, seja meu imitador, porque eu imito Cristo. Na época de Paulo o negócio era difícil, era mais difícil do que hoje. As pessoas eram mais violentas, as leis não tinham essas leis todas que nós temos hoje. E com todas as leis de justiça social que nós temos, o mundo ainda é tão injusto. Imagina na época do Império Romano. E as pessoas não sabiam, mas como assim? Mas como devemos ser como cristãos? Qual o padrão de Deus para o ser humano? Paulo fala, olha, me imita, seja meu imitador. Porque eu imito Cristo. Será que você pode dizer para alguém, olha, anda comigo, me imita? Você não sabe bem como é ser um cristão? Não vamos falar de cristão. Você não sabe muito bem o que Deus espera de um ser humano? Anda comigo e me imita. Porque eu estou imitando o padrão de Deus. Mas onde está esse padrão? O padrão está na Bíblia. Por isso que Jesus falou, quem me ama segue os meus mandamentos. Aleluia. E aí, o que Deus fez? Deus fez alguma coisa muito tremenda. Ele enviou Jesus Cristo, que é o nosso padrão. Ele nos deu o Espírito Santo para nos ajudar nessa metamorfose santa. Tem que nascer de novo para matar essa natureza má e terrena que nós temos e carregamos. Por isso que Paulo fala, cada dia morro. Então ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar nessa transformação santa. E aí Deus tem um plano secreto. Jesus veio e falou assim, agora eu vou edificar minha igreja. Eu vou edificar minha igreja. Então a igreja é um organismo vivo. A igreja é o lugar onde os cristãos se reúnem. Mas não só onde eles se reúnem, porque a igreja não é só o lugar físico, a igreja é um organismo vivo, a igreja é o corpo de Cristo. E essa é a força de Deus, ele coloca os cristãos juntos para se exortarem, para ensinarem, para confortarem mutuamente, para orarem pelos outros, para ajudarem. Ah, amém? Então a gente de repente vê que nós somos meio estranhos, nós somos meio marcianos, a gente vai meio contra a corrente. Porque a gente prega paciência, a gente prega o perdão, a gente prega o amor. E isso vai muitas vezes bater de frente com o padrão duro do mundo. Então Deus coloca a gente junto, não porque nós somos melhores do que os outros, mas para que a gente possa ajudar os outros. Aleluia. Então eu vou convidar você a ler aqui um versículo que fala o que Deus espera da igreja. O que Deus espera do ser humano é que nós sejamos como Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o nosso exemplo. Eu, Alexandre, como é que eu devo ser? Filho, imita Jesus. Ah, mas se tiver difícil para você entender como imitar Jesus, imita Paulo. Imita algum grande homem de Deus que você conheça. Imita alguma grande mulher de Deus. E se algum deles te decepcionar, Cristo não vai te decepcionar. Então volta para o padrão da Bíblia. E aí ele vai moldando cada um de nós. E aí ele nos une como igreja. E o que ele espera da igreja? O que Deus espera da igreja? Vamos ver aqui Colossenses 1, 18. Colossenses 1, 18 ao 20. Fala que Jesus Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Esse é o mistério. O mistério é que a igreja é o corpo de Cristo. Isso é muito estranho, não é? Eu já tinha buscado algumas religiões antes de conhecer Jesus Cristo, e eu nunca vi coisa como essa, de que a igreja é o corpo. Ó, Colossenses 1,18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Deus enviou Jesus Cristo para reconciliar todas as coisas. Nós não tínhamos paz com Deus, nós estávamos separados de Deus. O pecado separa o ser humano de Deus, o ser humano é mau. O ser humano consegue fazer coisas atrozes, né? Atrocidades. O ser humano consegue praticar abusos sexuais, consegue fazer pedofilia, consegue fazer sequestro. O ser humano consegue fazer terrorismo. O ser humano consegue fazer guerras. O ser humano... Estávamos separados de Deus. Mas Deus enviou Jesus Cristo para que pelo sangue da cruz ele trouxesse a paz e nos reconciliou com Deus. A paz do Senhor foi derramada em nossos corações através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Isso é um mistério. Aleluia. Jesus trouxe a reconciliação. E o que Deus espera então da igreja? Essa assembleia dos remidos, essa assembleia dos santos, a reunião dos salvos. A gente pode ver um exemplo do que Deus espera de nós, com uma coisinha que aconteceu com Israel. Agora vou pedir para você abrir bem os seus olhos, ou não, os seus olhos e os seus ouvidos, porque a gente está vivendo nos tempos bem turbulentos. Impressionante, né, que nós entramos no século 21 e está vivendo uma convulsão social mundial, né? Focos de violência estão aparecendo no mundo todo, muito medo no mundo todo, muita insegurança, muita incerteza. E o que será que Deus espera da igreja nesse momento? Uma vez, uma época, Deus teve que transportar todo o seu povo para a Babilônia. Para a Babilônia. Israel já era um país, era um povo bem estabelecido, tinha muitas cidades. Israel, como nós conhecemos hoje, tinha Jerusalém, tinha o templo, uma sociedade estabelecida, um país próspero, um país que buscava a Deus e era abençoado por Deus, desde a época do rei Davi e antes. Só que eles foram se afastando de Deus, se afastando de Deus, se afastando de Deus, se afastando de Deus, e Deus avisando pelos profetas, até que veio o exílio, eles foram levados para a Babilônia. Irmãos, não é como se, por exemplo, uma grande nação estrangeira, uma grande potência invadisse o Brasil e dominasse o Brasil e nos escravizasse. Não, é mais do que isso o que aconteceu com Israel. Uma grande nação estrangeira chegou em Israel e mandou 90% dos seus habitantes embora, exilados. Vamos pegar assim, para ter uma noção do que aconteceu com Israel. O Brasil hoje tem 200 milhões de habitantes, por volta de... Imagina se uma nação estrangeira entrasse, invadisse o Brasil e exilasse 190 milhões de brasileiros. 190 milhões de brasileiros mandados embora do Brasil, para um país muito distante, lá para a Babilônia. Imagina isso. E eles ficaram 70 anos no exílio. Um país que durante 70 anos ele ficou em outro país. Eles perderam a dignidade, perderam as terras, perderam o templo, perderam as casas, perderam tudo, eles foram mandados embora para outro país. Durante 70 anos, Deus estava tratando deles. Depois Deus restaurou, reconciliou, nós sabemos, né? Você conhece a história. Mas foi uma coisa sobrenatural que aconteceu. Mas para mim o mais sobrenatural é o que Deus falou para eles. Eu vou ler, você não precisa abrir, eu vou ler Jeremias 29:7. Jeremias 29:7, Deus fala assim, olha, procurai a paz da cidade para onde eu vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Eles foram exilados, eles foram expulsos da sua terra, eles foram levados como prisioneiros para a Babilônia, e lá na Babilônia eles foram levados para várias cidades, porque eles eram muitos, né? Uma nação inteira foi levada, então eles foram, imagina, eu e minha casa estamos numa cidade, a minha filha está em outra cidade, o meu filho em outra cidade, todo mundo nesse outro país que a gente foi cativo, e nós fomos espalhados por cidades nesse outro país, no caso Babilônia. E aí Deus fala através do profeta, olha, procurem a paz da cidade para onde eu vos fiz transportar. Não importa a cidade que você foi, você está aí, foi aí que eles te puseram, procure a paz dessa cidade. Ore por ela ao Senhor. Ore por essa cidade, ó Senhor, porque na sua paz, vós tereis paz. O que Deus espera do seu povo? É para abençoar. Olha, era para eles abençoarem aquela cidade onde eles estavam, era para eles orarem por cada pessoa que tivesse contato com eles. E eram todos inimigos deles. Não é muito louco isso? O que Deus espera da sua igreja? Que a sua igreja seja surpreendente. A sua igreja não se baseia pelos padrões do mundo. Ore pela paz da cidade onde você está. Abençoe as pessoas que têm contato com você. Jesus falou que se a gente retribuir o bem, como é que é? Se a gente só retribuir, fizer o bem a quem nos faz bem, nós fazemos como todas as pessoas. O nosso padrão é diferente. A gente retribui o mal com o bem. Se alguém te obriga a andar uma milha, anda duas com ele. Se alguém te bate numa face, dê a outra para ele. Se alguém te pede a capa, dá a túnica também. Isso é muito louco. Mas é mais ou menos o que Deus falou para Israel na Babilônia. Eles foram expulsos, foram arrancados, eles são escravizados, eles estão morando numa casa que não era a casa dele, está num país que não é o dele, está no meio de um povo que não é o dele. São todos inimigos e Deus fala, ore por essa cidade, abençoe esse povo. Na paz deles está a paz de vocês. Como é que a igreja de Cristo deve agir nessa época desse mundo? Que tem igrejas sendo queimadas, até nos Estados Unidos, comentei outro dia, até nos Estados Unidos, que é um país tão democrático, na China estão perseguindo cristãos agora, atualmente, abertamente, nessa época louca de confusão, de violência, o que, que Deus espera da igreja? Ore pela cidade onde você está, abençoe as pessoas que têm contato com você. Não é fácil ser cristão, não. Só dá para ser crente se tiver o Espírito Santo. Porque senão é impossível. Não é? Glória a Deus, porque você é desses sobrenaturais. É por isso que Jesus falou, vocês não são desse mundo. Eu também não sou. É? Aleluia. Bem, e aí, para a gente poder fazer isso que Deus está querendo que a igreja faça, a gente tem que ter um sentimento muito especial, que chama-se compaixão. Compaixão. Você sabe o que é compaixão? A definição mais prática de compaixão é sentir dor pela dor do outro. Compaixão é exercer misericórdia, mas o que é mais fácil entender é isso, é sentir dor pela dor do outro. Isso é compaixão. Jesus contou uma história de um samaritano para demonstrar na prática um mandamento. Porque perguntaram para ele, Senhor, qual é o maior mandamento? E ele disse assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Se ficasse só nessa, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, eu seguiria a linha que eu estava seguindo. Quando eu era jovem, eu tinha uma linha muito forte de ir para o budismo, mas na verdade nem era bem o budismo, era Ramakrishna, é outra linha, mas é assim, eu queria ser um monge, o meu ideal era ser monge no Tibete, porque é o que, né, quando jovem, eram os filmes e os livros que eu lia, sabe? Para acordar 5 da manhã, passar em meditação o dia inteiro, cuidar de uma horta, e depois ir meditar de novo, e viver lá no mosteiro. Eu pensava nisso, sabe? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o teu próximo como a ti mesmo. Epa, eu estava já lá no céu e de repente ele me traz para a terra de novo. O Deus, e o teu próximo como a ti mesmo. Então não dá para eu ficar no mosteiro? Lá no mosteiro eu não vou poder fazer o bem para o meu próximo. Mas quem é o meu próximo? De repente o meu próximo são aqueles meus irmãos do mosteiro, aí fica tudo bem. Então perguntaram para Jesus, mestre, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus contou uma história para explicar quem é o teu próximo. Vamos lá para Lucas capítulo 10. Lucas 10, 27. E respondendo, Jesus disse, amarás ao Senhor, Lucas 10, 27, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverás. Jesus falou para aquele que havia lhe perguntado. E ele, porém, aquele homem, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. O sacerdote e o levita amavam a Deus sobre todas as coisas, concorda? O sacerdote e o levita já estavam com ofício na casa do Senhor. Só que quando viram aquele homem, passaram longe. Aquele homem espancado, jogado no meio da estrada. Mas, versículo 33, mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Por que Jesus falou samaritano? Porque os judeus desprezavam os samaritanos. Não eram os samaritanos que desprezavam os judeus. Os judeus desprezavam os samaritanos. A Samaria ali no norte de Israel, para cima da Galiléia, numa das épocas de Israel, o reino do norte foi invadido primeiro pelos assírios e houve muito casamento de judeu com não judeu. Então os judeus do sul de Judá disseram que o norte estava contaminado. Aqueles judeus do norte agora eram chamados samaritanos. Na região da Samaria, eles não eram mais judeus puros. Então os judeus não se davam com os samaritanos, os judeus não falavam com os samaritanos, eles desprezavam os samaritanos, era tipo uma raça pura, contaminada. E aí Jesus, para explicar quem é o meu próximo, ele citou um sacerdote, ele citou um levita, que viram um judeu em apuros e passaram longe, mas um samaritano que ia de viagem. Então esse samaritano, ele tinha algo a fazer, ele estava viajando, ele tinha algum compromisso, né? Quando ele viu aquele judeu, moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicou-lhes azeite e vinho, É porque naquela época o que eles tinham de medicamento era isso, né? Ele passou uma bandagem, pôs azeite, pôs vinho, falou: como assim? É os remédios que eles tinham na época. Pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Ele parou, interrompeu a sua viagem, pegou aquele homem, levou para uma estalagem, né, para um hotel, cuidou daquele homem. E partindo ao outro dia, então ele perdeu um dia da sua viagem para cuidar daquele homem, no dia seguinte ele tirou 2 dinheiros, deu-os aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, cuida dele. Ele nem conhecia esse homem. Talvez se aquele judeu lá que estava machucado, talvez se ele estivesse bem, ele nem cumprimentaria o samaritano. Porque os judeus nem cumprimentavam os samaritanos. Mas o samaritano falou para o, né, pro dono: olha, cuida dele, tá bom? E tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Já deixou 2 dinheiros e falou: mas se você gastar mais do que isso, eu te pago quando eu voltar. E Jesus faz essa pergunta: qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ama teu próximo. Qual foi o próximo dele? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. O que Deus espera da sua igreja? Que a gente exerça misericórdia, que a gente exerça compaixão. Com quem? Com o meu próximo. Quem é o meu próximo? Ah, certamente são os irmãos. Sim, claro, somos também. Mas Jesus estendeu as estacas: o meu próximo é aquele que está longe, é aquele que não me conhece. Mais ainda, meu próximo é aquele que até me despreza. Jesus falou: Pai, perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. A coisa mais fácil é a gente endurecer nosso coração com aqueles que não nos entendem, que nos desprezam, não é? Essa é a coisa mais fácil. Mas só que o Espírito Santo está aqui para transformar o coração de pedra em coração de carne. Israel está na Babilônia e Deus fala: olhe, ore pela cidade onde você foi levado. Abençoe esse povo onde você foi levado. Que padrão é esse? Hã? Jesus fala: tenha compaixão do teu próximo. Quem é meu próximo? É aquele que até ontem te desprezava, nem te cumprimentaria se ele tivesse são. Amém? Não é fácil ser cristão, irmão. Mas é a melhor coisa do mundo, porque Jesus está formando uma igreja e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus falou: nesse mundo você vai ter aflições, filhinho, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo e eu vou para a casa do meu pai, vou preparar lugar e vou voltar para buscar vocês. Mas olhem, quando vocês estiverem aqui, eu vou estar com vocês todo o tempo. E se você precisar de alguma coisa, peça ao Pai em meu nome. E tudo que você pedir para o Pai em meu nome, eu farei para que o Filho seja glorificado. Então, sabe, irmão, ser crente é viver no sobrenatural. E o melhor momento para a gente viver o sobrenatural é agora, que o mundo está numa confusão, a gente não sabe do dia de amanhã. A gente está esperando alguns meses para saber se a gente vai poder ir para Picos. Lá em Picos, tem um povo esperando uma nova equipe apostólica, eles querem compartilhar o amor de Deus, eles estão esperando, a gente quer ir lá para falar de Jesus, a gente quer ir lá para fazer as boas obras, a gente nem sabe se pode ir, está tudo uma insegurança, não é? Então, nessa época de insegurança, é a melhor época para a gente exercer compaixão aonde a gente está. Não vamos ficar esperando para amanhã, é agora. Amém? Jesus falou: vai e faze da mesma maneira. Vai e faze da mesma maneira. Olha, Mateus 5,14, Jesus disse assim, Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo. Não tem como esconder uma cidade edificada sobre um monte. E o verso 16, ele completa: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém? Então, se a nossa cidade está com algum problema, ou o nosso bairro está com algum problema, antes de ser um problema do prefeito, é nosso. Se tem alguma coisa que eu possa fazer pelo meu próximo, ou, né, se tem alguma coisa que nós, como igreja, possamos fazer, vamos fazer. Deus espera isso da igreja. Que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Então, a ordem é para atingir, é para impactar, é para abençoar, é para... A gente está muito preparado, muitas vezes, para falar de Jesus, né? Para falar de Jesus, mas a gente, às vezes, tem que agir antes de falar. Agir, exercer o amor, exercer a compaixão, ajudar, né? Aleluia! É, glória a Deus. Eu creio que Deus está preparando a sua igreja para uma nova época. Aqui em Atos 2,47, você quer abrir, por favor, Atos 2,47? Atos 2,47, lá aquela igreja apostólica inicial, diz aqui assim, esse versículo, que louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, eles caíram na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quando a igreja cai na graça do povo, o Senhor vai acrescentando a cada dia os que vão sendo salvos. Só que os crentes dessa igreja aqui, dessa igreja apostólica, eles estavam rodeados por judeus, não é? E os judeus não os aceitavam. E eles estavam rodeados pelos romanos, e os romanos os perseguiam. Então a igreja apostólica inicial, ela estava em Israel, estava em Jerusalém, rodeada por judeus que não os aceitavam. Rodeada por romanos, que os perseguiam. E mesmo assim, eles caíram na graça de todo o povo. Do povo romano e do povo judeu, não tinha outro povo lá. Por quê? Eles retribuíam o mal com o bem. Eles oravam, eles abençoavam, eles ajudavam. E caíram na graça de todo o povo. E aí o Senhor ia acrescentando os que iam se salvando. Jesus falou que a gente tem que exercer o amor, e muitas vezes isso não é fácil. A gente está vendo que o mundo, na nossa geração, o mundo está endurecendo o coração. As pessoas estão patrulhando uns aos outros. Estão patrulhando, estão cobrando uns aos outros. E Deus fala que é para a gente abençoar, que é para a gente ajudar, que é para a gente orar. Amém? Espero que o Senhor esteja falando com você como tem falado comigo. Lembra da atitude do Paulo, o apóstolo Paulo? Paulo estava lá preso, lá em Filipo, na cidade grega de Filipos, né? E ele estava lá preso, ele e Silas. Antes de ser preso, ele foi açoitado, e foi lançado numa masmorra escura, fria, fétida. E ali, Paulo e Silas começaram a louvar a Deus de noite, começaram a cantar em alta voz, de maneira que os outros presos os ouviam louvando. Se os presos ouviram, os carcereiros também ouviram, claro. E aí o que aconteceu? Quando eles louvaram a Deus, Deus enviou um anjo, enviou um tremor de terra, foram abertas as portas de todos os presos, as cadeias de Paulo e Silas soltaram-se, e num instante, todos os presos daquela cadeia pública estavam soltos. E Paulo fez uma coisa surpreendente, porque se você tem o Espírito Santo, você vai fazer coisas surpreendentes. Aleluia. Paulo falou: ninguém saia, ninguém vai embora, ninguém vai embora. Olha que autoridade. Ninguém vai embora. Porque se todos aqueles presos fossem embora, o carcereiro seria morto. Quando um prisioneiro fugia, o carcereiro, o chefe da cadeia, respondia com a sua vida. Então aquele carcereiro, ele chega lá e fala, e que eu faço agora, Paulo? Paulo falou, ninguém vai embora, volta todo mundo para a sua cela. Aí eu já estou pondo palavras minhas, né? Não foram vocês que abriram, foi o meu Deus que abriu, então volta para a cela. Ninguém fuja, ninguém fugiu. E o carcereiro falou, o que eu faço agora? Paulo falou, olha, faz o seguinte, creia no Senhor Jesus Cristo e você e a sua família vão se salvar. Romano, aquele carcereiro foi tão impactado que ele levou Paulo para sua casa naquela noite. Ali o carcereiro cuidou do Paulo, que estava todo destruído, né, fisicamente. E naquela noite, toda a família do carcereiro conheceu Jesus Cristo. E se salvou. O Paulo ganhou a amizade de uma família romana. De muitas famílias, né? E sabe como é que a gente vai ganhando as famílias? Exercendo amor. Exercendo compaixão. E aquela família foi salva. E Paulo voltou para a cadeia. E no dia seguinte, ele foi solto pelas autoridades. Mas ele não fugiu. Tudo aquilo aconteceu para que a família do carcereiro de Filipo fosse salva. Deus está preocupado com a salvação. Jesus mostrou isso como funciona na prática. Quando Jesus foi na casa do Jairo para trazer de volta a filhinha do Jairo. O Jairo era um principal, era um líder da sinagoga, a sinagoga que perseguia Jesus. Esse oportunista que apareceu aí e tal, essa nova seita, os líderes da sinagoga perseguiam Jesus. Só que quando a filha do Jairo, do líder da sinagoga, ficou doente e morreu, ele foi procurar Jesus. E Jesus podia falar o quê? O quê? Vocês estão me perseguindo? Agora precisa de mim? Não, Jesus não falou nada disso. Ele falou, vamos lá. E trouxe a filhinha dele de volta. Os romanos já estavam subjugando os judeus. Eles cobravam impostos abusivos. Aí o servo do centurião ficou doente. E ele pediu ajuda para Jesus. E porque ele era romano, Jesus não atendeu. Não, Jesus falou, olha, pode ir lá que o seu servo está curado agora. Irmãos, esse é o nosso padrão. Amém? É a compaixão. Jesus disse assim, olha, vou ler Mateus 6:22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se você tiver um olhar bom, um olhar de bondade, se você tiver um olhar de misericórdia, todo o teu corpo terá luz. E eu quero relatar para vocês que eu reconheço que a minha esposa tem compaixão, muita, esse olhar de misericórdia. Uma vez a gente estava, já dei esse testemunho, mas é muito rápido, uma vez a gente estava num banco aqui em Ubatuba, o banco chamava-se, era HSBC? É ali onde é Casas Bahia hoje? Qual banco que tinha ali? Oi? Econômico. Eu não sei se foi na época do Econômico ou se já foi o outro banco que fez depois, mas ali, naquele banco, a gente tinha conta ali, acho que era Nacional, não lembro. Bom, e a gente estava lá pedindo um empréstimo, nós estávamos conversando com o gerente, pedindo um empréstimo. Itaú? Ah, é, ali foi o Itaú, era no Itaú. Ali foi o Itaú. Pedindo um empréstimo. E eu e minha esposa, e aí nessa de pedindo empréstimo e tal, naquela conversa, de repente eu me pego a minha esposa falando de Jesus para o gerente, que estava ali tratando o empréstimo. Eu fiquei meio desconcertado, fiquei meio assim, Senhor Deus, né? Fiz aquela oração relâmpago, Senhor, dá sabedoria para ela, porque que história é essa, fala de Jesus agora? A gente está aqui para pegar um empréstimo. Né? Mas sabe, aquele senhor que se interessou e perguntou e começou a se interessar, sabe que isso é compaixão. Eu estava preocupado com o dinheiro, ela estava preocupada com a vida dele. E ele se interessou e perguntou, aí eu entrei na conversa, né, todo bonitão. Aí, não, começou a Bíblia. Bom, resumindo, naquela semana ele foi na célula, a gente tinha células, ela convidou ele para uma célula, a gente falou com o líder da célula, nós passamos, né, na casa dele, ele morava num edifício na Tomás Galhardo, pegamos e levamos ele até a célula, naquela célula ele aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus naquela semana. E na semana seguinte, o gerente não estava mais no banco. 20 dias depois, né? 20 dias depois, não chegou a um mês, ele foi morto em São José dos Campos, num caixa eletrônico. Ele estava no caixa eletrônico, foi assaltado e foi morto. 20 dias depois de aceitar Jesus. Mas se ela não tivesse tido compaixão, ele iria para julgamento. Deus é justo juiz. Mas ele aceitou Jesus, porque ela parou para se preocupar com aquela vida. Outro dia, uma outra vez, a gente estava em São Paulo, frio, São Paulo é muito mais frio do que aqui à noite, e era inverno, e a gente estava ainda não sei para onde, e tinha um mendigo, vai, um senhor deitado na calçada, frio, sem agasalho. E a gente passando, andando, e eu preocupado sempre em São Paulo, à noite, olha para cá, olha para lá, vamos, Kátia, vamos. Ela falou, peraí, aquele homem ali. Falou, o quê, Kátia? Não, olha lá ele, está sem agasalho. Eu falei, Kátia, vamos embora. E você vai falar, meu Deus, que apóstolo, porcaria. E eu reconheço. Eu entendo quando Paulo fala dos apóstolos, eu sou o menor dos menores dos menores. Viu, irmãos? E ela falou, não, a gente tem que ajudar ele. Eu falei, mas como, Kátia? Vamos lá. A gente voltou, ele estava com frio. Ela não pega o agasalho dela? Tirou o agasalho, deu para ele. Isso é compaixão. A gente nunca mais viu esse homem, nem sei o nome dele, mas naquela noite, ele não morreu de frio. Não é? E essa semente do amor, eu acho que ela é genética, ela é transmitida, ela é hereditária, né? Porque a minha filha é igual, ou mais até. Mas só para contar um caso, uma vez a minha filha estava em São Paulo, no bairro Higienópolis, bairro chique, bairro onde tem o Mackenzie, a universidade que ela estudou. Ela estava de roupa de trabalho, né? E quem trabalha em escritório de advocacia, de salto alto, de blazer e tal, estava apressada e passando ali, praticamente em frente do Mackenzie, tinha um carroceiro, sabe, esse carroceiro cheio de papelão, levando, e aconteceu alguma coisa, e a carroça dele tombou, e todo aquele papelão caiu na rua, o carro parando, desviando, aquela confusão, e ele lá sozinho, tentar fazer aquilo tudo ali, aquele monte de papelão, e um monte de gente, um monte de barzinhos, um monte de estudante, um monte de gente, todo mundo só olhando. Minha filha parou com aquela roupa que ela estava e foi lá e começou a ajudar o senhor, colocando os papelões de volta na carroça dele. Demorou 3 minutos, começou a aparecer um monte de gente bonita lá para ajudar. Para ajudar a mocinha, né? Isso é compaixão. Amém? Compaixão. Não precisa nem falar de Jesus, mas que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Entre tantas outras. Né? Uma vez ela estava passando, tinha um cego na frente de uma estação do metrô, minha filha, e o cego tinha perdido a entrada do metrô. Lá em São Paulo tem aqueles caminhos, né? O cego pode se identificar porque tem uma trilha de pontinhos, né? E ele tinha perdido, ele não estava conseguindo entrar. E ela parou e perguntou, o que está acontecendo? Você está procurando o quê? O a entrada do metrô. Ah, é por aqui, vem aqui. E mostrou para ele. Pôs ele na linha. Mas um monte de gente estava passando por lá. E ninguém olhou para ele. Você percebe? Aquele samaritano que Jesus contou, de repente, no momento, o problema do homem passou a ser o problema dele. Do samaritano. Ele cuidou do homem, porque o problema passou a ser dele. Ele levou para a hospedaria, ele pagou, ele tratou. É quando o problema do outro passa a ser seu problema. E Jesus está falando para você, olha, exerça compaixão, eu coloquei o meu amor em você. Eu coloquei o amor ágape em você. Eu te dei o meu Espírito Santo. É para você ser luz. Não é para você ser igual a todo mundo. É para você ser igreja. Então eu quero pedir para você, está na hora da gente reativar os ministérios. Vamos voltar, a gente tem muitas salas, tem salas grandes. Dá para a gente fazer as reuniões, todo mundo separado como precisa. Vamos parar de hibernar. Amém? Acabou o tempo de hibernação. Quero convidar a igreja. A gente vai ter uma reunião com os pastores, com louvor, para a gente voltar ao culto de quarta-feira. A gente vai... Tem que falar com todas as regras e cuidados que nós temos tido. Mas vamos voltar aos ministérios, amém? A igreja precisa voltar a brilhar, precisa mostrar para o mundo. Ei, olha, a igreja de Cristo continua viva. O Covid não matou a igreja de Cristo. Amém? O amor ágape tem que começar de novo a fluir em porção dobrada. Aleluia! Glória a Deus! Então, finalmente, eu quero ler com você para encerrar Apocalipse. Apocalipse 19, 7, que diz aqui, né, sobre a noiva de Cristo, a igreja que Jesus vai voltar para buscar. Apocalipse 19, 7 e 8 diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. A esposa é a igreja. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos, ou são as obras de justiça dos santos. Esse é o linho fino, são as obras de justiça que os santos fazem. Quando a igreja subir, a igreja vai estar vestida de linho fino, branco, que é isso, os atos de justiça que nós praticamos enquanto passamos por esta dispensação, por esta fase, por esta vida. Amém? Então, irmãos, nós que temos os cinco ofícios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para equipar a igreja, para que todos cheguemos à estatura do varão perfeito, para que não sejamos mais como meninos levados à roda por todo o vento de doutrina, para que não sejamos enganados pelas astúcias de homens fraudulentos. Então, nós temos os cinco ofícios, vamos voltar a colocar os ofícios em ação, cada um no seu dom, no seu chamado, no seu ministério, aleluia, e está na hora da igreja voltar a brilhar. Ore pela cidade onde você está, ore pelos que convivem com você, ore pelo seu bairro, mas não só orar, não só esperar uma chance de falar de Jesus, é agir com amor, com ajuda, com atenção, com cuidado, com compaixão. Amém, igreja? Eu quero fazer uma oração. Vamos ficar de pé para a gente estar orando? Eu chamo o ministério de louvor aqui, que glória a Deus que eles podem exercer esse dom que também Deus lhes deu. Aleluia. Se eu tivesse que escolher um tema para essa pequena palavra de hoje, eu diria assim: compaixão. Irmão, compaixão. Amém? Sentir dor pela dor do outro. Exercer misericórdia. Colocar o amor em ação. Igreja Ágape, cumprindo o amor de Cristo. Aleluia! Vou fazer uma oração, tá? Eu vou pedir ao Espírito Santo que derrame mais a compaixão no nosso coração. E especialmente no meu. Irmão, eu não sou muito mal assim, sabe? É que eu sou um pouco técnico demais, eu sou um pouco focado. Até minha esposa fala, eu fico olhando para uma coisa só, eu fico naquilo, e às vezes eu não consigo. Mas a gente não pode ser assim, a gente tem que estar com os olhos abertos, eu tenho que estar, né, para exercer a compaixão, o amor, para brilhar, para ser luz. Eu vou pedir para Deus dar isso para nós, porque eu creio que Deus, o Senhor Deus, espera que a sua igreja, nesse ano 2020, possa impactar o mundo. O mundo está todo assustado, está todo desconfiado. O mundo está cheio de barreiras. As pessoas estão se fechando em alguns guetos ideológicos, sabe? O negócio está meio estranho. E, de repente, Deus está preparando a igreja para começar a brilhar, começar a mostrar, olha, Jesus Cristo existe, olha aqui, ó, o amor é verdadeiro, olha, existe uma esperança, existe uma paz. A minha paz vos dou, amém? Pai, em nome de Jesus, eu coloco agora essa igreja nas tuas mãos, Senhor. Te agradeço, Pai, porque a igreja é tua, Senhor, não é nossa, a igreja não é de homens. Senhor Jesus, nos ajuda a entender mesmo a profundidade do teu amor, Senhor Deus. Nos ajuda a entender, Senhor, que somos apenas o corpo e o Senhor é a cabeça, Senhor. E se o Senhor é a cabeça, Senhor, nós queremos aprender a te obedecer, Jesus. Queremos ser atuantes na nossa geração, Pai. Eu peço em nome de Jesus, Espírito Santo, eu peço que o Senhor derrame agora o seu amor ágape, Senhor, o seu amor sobrenatural, que o Senhor Deus desenvolva e abra, desate a compaixão em cada um de nós, que cada um de nós seja equipado e aperfeiçoado para exercer misericórdia, para colocar o amor em ação, que o Senhor Deus mostre para você e para mim a cada dia quais são as pessoas que podem ser o foco da nossa compaixão. Certamente o Senhor Deus, Pai, o Senhor tem certamente alguma pessoa a cada dia para ser alcançada pelas nossas boas obras. Por favor, nos capacita, Senhor. Pai, livra-nos do mal, Senhor. Pai, livra-nos do mal. Eu peço a proteção dos teus anjos, Senhor, e que à medida que nós vamos e seguimos, eu peço que as tuas obras nos acompanhem, os teus sinais, Espírito Santo, em nome de Jesus. E eu profetizo sobre a tua vida e sobre a tua casa, sobre a tua família, eu profetizo a paz do Senhor Jesus, que você desfrute do melhor dessa terra, em nome de Jesus, que dentro do teu lar haja paz. Haja paz, haja saúde, que o Senhor te proteja de toda a peste, de toda a mortandade. Que você volte a se lembrar que você tem que ter os pés na terra, mas a cabeça no reino dos céus. Enchei-vos do Espírito, diz o Senhor. Enchei-vos do Espírito. Que você possa se fazer de fraco para com os fracos, de forte para com os fortes, para de alguma maneira salvar alguns. Pai, eu peço, Pai, pela tua graça, que cada um de nós saia daqui hoje mais alegre, mais cheio, mais pleno, mais feliz, para que a nossa luz brilhe, Senhor, e para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a ti, que é o nosso Pai, Senhor. Muito obrigado por essa manhã, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia.